Boa noite. Vamos tentar refletir um pouquinho sobre esses dois aspectos da nossa personalidade que são muito importantes. O tema está abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, em Bem-aventurados os pobres de espírito. E dois itens falam especificamente sobre orgulho e humildade. Vamos analisar primeiro o que poderia ser, ou como nós poderíamos interpretar pobres de espírito. Se nós formos ao dicionário, nós encontraremos que pobre é aquele que é desprovido ou mal provido do necessário. E sobre espírito, nós podemos interpretar, entre outras, a faculdade de compreender e de conhecer. É assim que está no dicionário. Normalmente, a interpretação que se dá a pobres de espírito está baseada nessa definição. Seriam aqueles que não têm condição de aprender, que não têm condição de refletir. É uma interpretação que vem de muitos anos, mas atualmente, pelo menos aqui, nós estudamos o Evangelho, e também pesquisando alguns teólogos, há um outro olhar sobre essa passagem, e é esse olhar que eu gostaria de trazer para vocês. Alguns já devem ter ouvido, porque vários palestrantes abordam, mas é sempre muito importante que a gente repita para que a gente tenha uma percepção melhor desses dois aspectos das nossas, entre a nossa virtude e nem tão virtude, quando nós abordamos a questão do orgulho, e a virtude quando abordamos a humildade. Nós aprendemos isso na doutrina, que nós estamos aqui para evoluirmos. E a evolução se dá ao longo de várias encarnações, e essa evolução também se dá com a aquisição de conhecimento. A doutrina nos coloca que precisamos ter duas asas equilibradas, onde uma é o conhecimento intelectual e a outra a evolução moral. Se nós nos detivermos só no conhecimento intelectual, na evolução intelectual, nós não estaremos completos no nosso processo evolutivo. E se nos detivermos exclusivamente na evolução moral, também algo estará nos faltando. Nós aprendemos que o ser humano, quando da individualização do espírito, nós somos identificados por uma coisinha que nós temos, uma luz que nós temos, que podemos chamar, ou que chamamos de razão. Então, o ser humano é provido de razão. Deus nos deu essa virtude. E para que serve a razão? Qual a sua utilidade? É a de buscar conhecimento, de refletir sobre o que aprendemos, fazer bom uso do nosso conhecimento, e aí nós evoluirmos intelectualmente. E com a aquisição do conhecimento, termos condições de refletirmos sobre a nossa evolução moral. São as duas asas que têm que estar equilibradas. Vamos voltar lá um pouquinho à época de Jesus. Por que ele teria usado essa expressão, pobres de espírito? Uma coisa que nós temos que refletir a respeito é que o Evangelho foi escrito pouco depois da ida de Jesus para outro plano, que sabemos que o Cristo já existia antes e nos acompanha, no caso do planeta Terra, nos acompanha desde a sua formação. Ele acompanhou o nosso processo de criação e evolução do planeta e nos acompanha até hoje. Então, há 2000 anos, quando Jesus nos traz essa bem-aventurança, ele poderia também estar falando algo que, dentro daquele contexto, ou ao longo de todos esses séculos, alguma coisa foi alterada em função das traduções que que ocorreram com o Evangelho. Mas se nós pensarmos naquela época, ele falava para todas as pessoas, independentemente de grau de evolução intelectual, independente de grau de evolução moral, independente de cargos e funções naquela sociedade. Mas quem é que mais prestava atenção aos seus ensinamentos? Qual era o tipo de pessoa, qual era o perfil das pessoas que acolhiam com mais facilidade os ensinamentos que ele trazia? Eram as pessoas mais simples, mais humildes. Mas por que que seria assim? Se a gente considerar que muitos intelectuais da época teriam melhores condições de analisar e refletir sobre os ensinamentos, por que as pessoas mais simples é que eram mais sensíveis e absorviam melhor os seus ensinamentos? Porque elas estavam, primeiro, muito mais necessitadas daquela mensagem que Jesus se propunha a trazer. E, por um outro lado, eram pessoas que tinham puro o seu coração, que não resistiam a novos ensinamentos. Pessoas que estavam ávidas por aprender. Por um outro lado, os fariseus, ou os grandes estudiosos da lei, resistiam a esse aprendizado. Por quê? É a outra face, o lado do orgulho. Eles se achavam conhecedores de tudo. Eles se achavam doutores, ou eram chamados de doutores da lei. Eles detinham o conhecimento intelectual da época. E seria muito difícil para eles, por causa do orgulho e da vaidade, reconhecerem que tinha algo ainda a aprender. Como essa pessoa, tão simples, se vestia de uma forma tão simples e aparentava uma relação humilde e aconchegante, acolhedora e amorosa com relação às pessoas, como elas estão querendo nos ensinar alguma coisa? Aí as duas faces. As pessoas que eram mais humildes tinham muito mais vontade de aprender. E as pessoas que detinham um grande conhecimento não queriam aprender mais, ou pelo menos não queriam demonstrar que precisariam aprender. Porque estaria colocando para todos verem que não sabiam tanto quanto diziam estar detentores desse conhecimento. Lembrando uma parábola do moço rico, para tentar exemplificar um pouco isso aí, ou refletir, trazer também uma reflexão para nós a respeito. Um moço rico procura Jesus e diz que quer segui-lo. E pergunta a Jesus o que ele deveria fazer. Jesus diz a ele que ele deveria abandonar todas as suas posses para poder seguir. E o moço respondeu a Jesus: muito difícil, eu tenho muitas propriedades. E continuou o seu caminho. Muitas vezes é assim que nós não seguimos Jesus, que temos muitas propriedades. No caso do moço, tinha propriedades materiais. Mas quais as propriedades que nós temos que nos impedem de seguir Jesus? E temos muitas. Algumas assim, por exemplo, ideias preconcebidas. Nós temos muitas ideias preconcebidas que nos impedem de refletir ou de buscar a aquisição de um outro olhar para aquilo que nós entendemos conhecer. Não, às vezes não é por maldade ou por um desvirtuamento psicológico, é porque nós, ao longo de vários anos, mantivemos aquela informação que nos foi oferecida e nós não quisemos olhar de uma forma diferente, não refletimos. Nós temos muitas vezes a preguiça mental. Eu usei essa expressão um dia desse. Às vezes até inércia mental. É mais fácil nós recebermos uma informação e acolhermos. E não pensarmos a respeito. Não usamos aquela aquele dom que Deus nos deu de exercitar a nossa razão. Que outras? Confiança no nosso próprio julgamento e nas ideias que nos são familiares. Nós, por ideias pré-concebidas, passamos a julgar e às vezes até condenar as pessoas porque elas pensam diferente. Ao invés de nós buscarmos compreender o que, que ela quer dizer com aquele pensamento, com aquela reflexão, não, você está errado. É um tipo de posse de propriedade que nós deveríamos abandonar para seguir Jesus. Nós temos muitas riquezas nesse sentido em nossas vidas. Que outro aspecto? Apego sentimental ou material a instituições ou organizações e a hábitos. Nós estamos tão acostumados a agir de determinada forma e achar que isso está tudo bem, e nós nos acostumamos com essa condição que não queremos mudar. É mais fácil seguir como está. Porque se eu mudar, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar a minha maneira de ser e às vezes até enfrentar de uma forma positiva, vamos dizer assim, pessoas que pensam ou pensavam da mesma forma que nós, mas agora, querendo pensar diferente, a gente fica com receio de perder essa amizade, perder uma relação, de sermos vistos de forma diferente em instituições, organizações, até mesmo religiosas, por estarmos diferentes. Temos receio. É melhor ficar como está. É apego também. Temos apego a várias coisas, não só sentimentais, intelectuais. Aprendemos um determinado caminho na escola ou numa leitura e achamos que está bom. Poxa, mas fulano de tal cientista falou isso, deve estar certo. Então eu vou pensar assim. Mas vem uma outra corrente científica e oferece uma outra alternativa de reflexão. A pessoa fica com receio. É apego. E isso se dá também com relação ao caminhar com Jesus. Muitas vezes nós ouvimos determinado discurso a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos. E não queremos mudar. Não existe certo ou errado, mas existem formas de vermos o que Jesus nos trouxe. Há momentos em que estamos mais aptos a aceitar determinado caminhar, mas ao refletir mais, aprendemos mais coisas, de repente poderíamos caminhar diferente ou absorver novos conhecimentos, novos olhares sobre os ensinamentos do Mestre, mas temos medo. Medo de como as pessoas vão nos olhar, vão olhar diferente. E como é que eu vou administrar isso? Precisamos estar sempre utilizando a nossa razão, sem apegos, sem conceitos e preconceitos, mas um olhar realmente lúcido. E escolhermos, não, eu escolho esse caminho, seja ele qual for, porque eu estou mais afinizado a essa reflexão. Eu acho realmente que essa reflexão, esse olhar sobre os ensinamentos é melhor para mim. Pode não ser melhor para o outro. Não é que o outro esteja errado, ou esteja certo. É que está no caminhar e no olhar de cada um. Estamos todos em momentos diferentes de evolução. Nós não evoluímos juntos, 100%. Alguns estão numa direção, estão em determinado nível evolutivo e outros mais avançados, outros nem tanto. Ninguém está errado. E ninguém pode falar assim, não, eu estou certo e sou dono da verdade. O nosso caminhar vai depender de como estão as nossas duas asas. O quanto já adquirimos de conhecimento intelectual e o quanto nós já conseguimos evoluir moralmente. Eu posso estar mais avançado no conhecimento intelectual e não está moralmente evoluído em relação a outras pessoas. As experiências da vida ao longo das encarnações proporcionam essa diferenciação. Não há erro e não há acerto. Ninguém é dono da verdade. Só estamos em momentos diferentes e com capacidade de observação e absorção diferentes. Só isso. Não podemos ter esse orgulho de que somos melhores. E nem fazer julgamentos de que os outros estão longe de mim. Estamos todos no mesmo caminhar, com o mesmo objetivo, buscando evoluirmos e encontrarmos o Cristo. Encontrarmos a nossa perfeição, que Ele espera de nós e que Deus espera de nós, para estarmos unidos nessa energia maravilhosa que é de Deus em que estamos imersos, como nos diz Emmanuel. Ainda sobre o orgulho e a vaidade, lembrando também mais uma parábola, é uma parábola que fala sobre o fariseu e o publicano. Todo mundo conhece? Está no Novo Testamento. Está em Lucas. Um fariseu e um publicano entram no templo. O objetivo de ambos, orar, falar com Deus. Qual é a atitude do fariseu? Ele só se enaltece o tempo todo. Eu sou um doutor da lei. Eu conheço todas as leis e os profetas. Eu cumpro todos os rituais da igreja. Eu sou conceituado, eu sou respeitado. E assim foi. E em nenhum momento, na sua prece, ele louvou a Deus, agradeceu, nem mesmo pediu. Ele ficou o tempo todo só dizendo o quão grande ele era diante daquela sociedade. E o publicano? O publicano não conseguia nem levantar os olhos, só pedindo perdão a Deus. Porque ele reconhecia que a profissão dele não era muito bem vista, era recolhedor de impostos do Império Romano. Então a sociedade, naquela época, não olhava com bons olhos. E ele sabia que muitas vezes era obrigado a tomar atitudes que ele mesmo não concordava com ela, mas ele tinha que cumprir. E ele ali ficou, humildemente se colocando para o pai, pedindo perdão. As duas atitudes nos traz o Evangelho, demonstra essas duas faces. O fariseu, só se enaltecendo, o orgulho, a vaidade, e o publicano, a humildade de se colocar à frente de Deus, pedindo perdão. Isso mostra aquele olhar que eu trouxe no início. O que que Jesus, ou por que Jesus usou essa figura do pobre de espírito para falar que tinha acesso ao reino dos céus? Porque eram pessoas humildes. São as humildes, ou aquelas que têm puro o coração, é que estão mais habilitadas ou mais disponíveis a receber o ensinamento, aprender e praticar em suas vidas. Será que nós estamos sendo humildes ou orgulhosos? Na realidade, nesse patamar que nós estamos de evolução, somos um pouco humildes, ou muito, dependendo, ou somos muito orgulhosos, ou mais ou menos. Mas todos temos essas duas faces, do orgulho e da humildade. Não há como. Nós estamos no mundo de expiação e provas ainda. Mas estamos caminhando para o mundo de regeneração. Ainda em expiação e provas, temos muito do orgulho ainda. Temos muito do apego a coisas materiais, apego a condições outras, e temos pouca disponibilidade para aprendermos mais, quando nós nos somos oferecidos uma oportunidade para aprender algo diferente em nossas vidas, para que nós tenhamos consciência e aceitemos que precisamos ou temos mais conhecimento a adquirir, a primeira coisa que passa é: eu não sei tudo. Ainda há muito para eu conhecer. Para as pessoas muito orgulhosas, muito vaidosas, isso é inviável. Como? Como eu tenho que aprender alguma coisa se eu já sei tudo? Se eu já conheço tudo? A humildade para crescer, reconhecendo que ainda há muito a caminhar. Há uma história num livro chamado Jesus no Lar, e que eu recomendo que vocês tenham, para aqueles que têm, releiam, tem tantas histórias lindas. Esse livro são várias passagens em que Jesus se encontra com pessoas daquele tempo, com os seus apóstolos, em casa de alguém, e é um culto no lar, na casa de cada um. Em cada história é um culto no lar com Jesus. E há uma história chamada Coroa e as Asas, que eu tenho um carinho muito especial por essa história. Dizia que havia um sábio que estava caminhando pela sua trilha, na sua jornada evolutiva, e ele passava, ao longo dessa caminhada, vez por outra ele deixava uma capa, deixava uma sandália ao longo do caminho, e colocava uma capa nova, uma sandália nova, e ia, conheceu todos, tudo que se poderia ter de condição intelectual na época. Assim nos conta a história. Tornou-se um sábio, detentor de todo o conhecimento. Ele sabia que havia uma montanha ao final dessa estrada, e ele teria que subir essa montanha depois que adquirisse todo o conhecimento científico que havia na Terra. E lá no alto estaria um anjo aguardando por ele. E lá ele teria a coroa e as asas. E com a coroa e as asas, ele iria se elevar ao paraíso. Então ele foi por aquela estrada, assim, com toda aquela vontade de receber realmente a coroa e as asas do anjo para poder ir aos céus. Chegando ao topo da montanha, realmente o anjo estava lá, como disseram para ele, e o anjo disse para ele: sim, o que você espera? Ele disse: me disseram que eu, chegando aqui com todo o conhecimento que havia no planeta, eu receberia a coroa e as asas e me elevaria ao paraíso. O anjo falou: a coroa você realmente já conheceu, está aqui. Com todo o conhecimento que você adquiriu, você já conquistou o seu direito à coroa. Mas as asas, há um certo detalhe. Primeiro, eu quero que você se vire e dê uma olhada por toda a estrada pela qual você caminhou. Ele se virou, olhou para a estrada e viu ali uma capa que ele havia jogado, porque já estava estragada, usada, sendo recolhida por alguém que não tinha nada. E se vestia com aquela capa estragada, e ele ria. Aí o anjo começou a ficar triste. Aí ele, mais adiante, observando uma chinela que ele tinha deixado, uma ou outra pessoa pegava a chinela para se calçar, porque estava descalço, e ele voltava a fazer críticas. E assim foi, o anjo foi se entristecendo, e fala para ele: estou muito triste com você. Mas como? Você não vai receber as asas, só a coroa. Falta algo mais. Você vai ter que retornar toda a sua estrada, a estrada que você caminhou por todo esse tempo. E todo o conhecimento que você adquiriu durante todos esses anos, você vai ter que compartilhar com todos eles. Só no momento em que você conseguir compartilhar, ele levar esse conhecimento todo até essas pessoas todas, aí você pode retornar, que eu te darei as asas. Ficamos imaginando, não está explícito no texto, mas o texto leva a gente a refletir. E eu fiquei imaginando assim, uma pessoa que adquire, aprende 2 mais 2 são 4. Quando ela aprende que 2 vezes 3 são 6, ela já começa a achar que 2 vezes 2 mais 4 são 4, não vale nada. E joga na estrada. E assim, à medida que as pessoas vão adquirindo novos conhecimentos, vão desqualificando conhecimentos adquiridos e vão jogando ao longo da estrada, não percebem a importância de que você só consegue atingir o 3 vezes 2, ou o que seja, uma elevada potência, etc., se você teve todo aquele conhecimento anterior, porque é um somatório de conhecimentos. E a gente acaba criticando ou desqualificando o outro, porque ainda está naquele conhecimento anterior. Não é na matemática, só em tudo na vida. É aquela questão de que cada um está num tempo e deve ser respeitado. O seu nível de conhecimento intelectual, o seu próprio patamar evolutivo em aspectos morais, tem que ser respeitado. Que estamos no mesmo caminhar. E tudo é importante, todo esse conhecimento é importante. É importante para o outro e já foi importante para mim, para o outro, para o outro. Em algum momento eu adquiri e consegui ter um olhar a mais sobre aquilo que acontecia à volta. Mas só porque eu aprendi algo antes. E esse conhecimento que foi adquirido depois vai ser a base para novas aquisições. Não podemos ser orgulhosos, temos que ser humildes. Porque nós ainda temos muito a aprender. Muito. Nosso conhecimento está longe. Lembrando Emmanuel, no livro Consolador, a pessoa que estava conversando, fazendo as perguntas para ele, pergunta para ele assim: tudo que você sabe, você nos informa? Você nos passa sobre o conhecimento? Aí ele diz: eu só posso passar aquilo que você tem condição de adquirir e de absorver. E você detém todo o conhecimento, Emmanuel? E ele responde: eu também só posso receber espiritualidade maior aquilo que eu tenho condição ainda de receber. Então a gente percebe que há um nível, sabe, tem degraus de conhecimento, degraus de evolução intelectual ou moral. E estamos todos nessa caminhada e devemos ser respeitados e respeitar o outro com relação a esse caminhar. E auxiliar o outro a alcançar patamares que nós já conseguimos alcançar. Precisamos ter esse olhar de compartilhar, de sermos úteis à sociedade em que estamos inseridos. Sermos úteis aos nossos irmãos de caminhada, independentemente em que escala evolutiva ele esteja. Independentemente de em que religião ele esteja, ou a que filosofia ele tenha ficado adepto, não importa. Vamos compartilhar. Se ele ainda está ou não em condições de ter uma absorção plena do que estamos informando, uma basezinha fica. É aquilo que ele tem condição de receber. E com a razão, a não preguiça ou inércia mental, ele vai trabalhar essa informação, adquirir um novo conhecimento e caminhar na sua jornada evolutiva de forma saudável. Compartilhar a nossa meta. O que Jesus fez enquanto ele esteve conosco aqui? Ele compartilhou o que ele sabia. Compartilhou aquilo que ele queria que nós aprendêssemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo como a si mesmo está nesse caminhar de compartilhar. Que se eu amo o outro, eu quero que o outro tenha as mesmas condições que eu tenho e que eu considero saudáveis para mim. Isso não quer dizer que eu tenha que impor ao outro o que eu sei. Porque aí não é amor. Aí é o orgulho de achar que sabe tudo e é dono da verdade. Precisamos compartilhar, sermos úteis, para que possamos realmente termos as nossas duas asas equilibradas. Adquirirmos o conhecimento dentro do possível, o melhor que pudermos. E buscarmos a nossa evolução moral, para aplicar o nosso conhecimento intelectual de forma útil, amorosa. Porque no caso, quando a gente fala de evolução moral, nós estamos falando de amor. A essência da evolução moral, a que Jesus se refere, é amor. É só amor. Precisamos aprender a amar. Esse é o grande ensinamento. Diz-nos Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, eu acho muito interessante essa forma dela colocar sobre esses dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Ela nos diz assim, amar a Deus ainda nos parece muito abstrato. Às vezes é difícil para nós compreendermos o que é amar a Deus. Como é que eu vou amar a Deus? Primeiro, quem é Deus? Nós ainda temos muitas dúvidas. Nós temos vários esclarecimentos na literatura espírita a respeito. Estamos imersos na energia de Deus, como o Emmanuel nos coloca, e várias outras colocações. Mas nós estamos apegados ainda a algo físico, material, visível, concreto, que às vezes é para nós difícil imaginar Deus. Como é que eu vou amar a Deus? O que eu tenho que fazer para demonstrar que eu amo Deus? Ela coloca de uma forma simples, para nos dar a inferir toda essa colocação que eu fiz aqui. Amar ao próximo também às vezes é complicado. Dentro daqueles aspectos, a gente tem muito apego, preconceito, quer julgar o outro. É tão difícil amar ao próximo. A gente procura, a gente quer caridade, a gente quer demonstrar um afago, um carinho, né? Acolher. Mas caridade é mais do que isso. Será que nós já temos essa percepção do que seja a caridade a que Jesus se referia? Amar a si mesmo. Então ela coloca assim, eu, se eu me conhecer, se eu procurar realmente me conhecer, eu vou me amar. Eu não vou ter preconceito com relação a mim. Eu vou me entender melhor. Eu vou saber das minhas virtudes e erros, vou me compreender como um ser em evolução e vou me amar. Quando eu me amar de verdade, eu vou conseguir amar o próximo. E quando eu conseguir realmente me amar e verdadeiramente amar o próximo, eu não preciso me preocupar em amar a Deus, porque eu já estou amando a Deus. E a sugestão da Joana de Ângeles desse livro, vamos inverter o mandamento em função do patamar em que ainda nos encontramos no processo evolutivo. Autoconhecimento, desapego, perder preconceitos, adquirir novos valores, virtudes, amar o próximo, depois que nos amarmos, já estaremos amando Deus. E esse é o nosso objetivo. Que amando Deus dessa forma, estaremos nesse grande manancial de amor divino. Imersos na energia divina, nós já estamos. A dificuldade é nós percebermos isso e sentirmos isso. Então, quando nós conseguirmos alcançar esse amor maior, aí nós vamos sentir essa energia de Deus que nos envolve em todos os momentos de nossas vidas. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.